Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 21 de janeiro de 2021, favorecer a paz e a reconciliação nos Estados Unidos da América e no mundo, disse o Papa Francisco ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na sua mensagem de melhores votos por ocasião da tomada de posse, nesta quarta-feira, 20 de janeiro, em Washington. Foi apresentado hoje, simultaneamente, no Burkina Faso, Ghana, África do Sul e Moçambique, o documento de Kampala, por ocasião dos 50 anos do SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. Decorre em Angola a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, num clima de paz e fraternidade, e com apelos dos líderes religiosos à unidade, todos juntos por um ecumenismo ativo. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. A unidade dos cristãos pode ser alcançada somente como fruto da oração. Jesus abriu para nós o caminho rezando. A nossa oração pela unidade é, portanto, uma participação na oração do Senhor, que prometeu que toda oração feita em seu nome será ouvida pelo Pai. Cada um de nós cristãos é um ramo da única videira que é Jesus, e todos juntos somos chamados a produzir os frutos dessa comum pertença a Cristo. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta quinta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco expressou ao novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, os melhores votos para que, nos próximos anos, se construa no país uma sociedade baseada nos valores históricos da democracia norte-americana, no respeito pelos direitos e a dignidade de cada pessoa, especialmente dos mais pobres. A oração do Papa Francisco acompanhou Joe Biden no dia da sua tomada de posse em Washington, ao prestar juramento como o 46º presidente dos Estados Unidos da América. Ofereço-lhe os meus cordiais votos e a garantia de minhas orações para que Deus Todo-Poderoso lhe conceda sabedoria e força no exercício do seu alto cargo, sob a sua liderança, que o povo americano continue a se nutrir dos altos valores políticos, éticos e religiosos que inspiraram a nação desde a sua fundação, diz o Papa na mensagem. O olhar do pontífice se dirige à obra que o novo líder da Casa Branca deverá realizar no país, marcado hoje pelo flagelo da pandemia que provocou mais de 400 mil mortos e pelos inúmeros protestos realizados durante todo o ano de 2020 sobre temas de ordem pública e racial. Num momento em que as graves crises que afligem a nossa família humana requerem respostas clarividentes e unitárias, rezo para que as suas decisões sejam guiadas pela preocupação de construir uma sociedade caracterizada pela justiça e liberdade autênticas, sempre no respeito pelos direitos e a dignidade de cada pessoa, especialmente dos pobres, dos vulneráveis e daqueles que não têm voz, conclui a mensagem. Com um evento virtual, foi apresentado nesta quinta-feira, 21 de janeiro, e simultaneamente em 4 países africanos, Burkina Faso, Ghana, África do Sul e Moçambique, o documento de Kampala, por ocasião dos 50 anos do SECAM, Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar. Chama-se Documento de Kampala e é o texto conclusivo do Jubileu do SECAM, celebrado de julho de 2018 a julho de 2019, por ocasião do 50º aniversário de fundação daquela instituição. O documento, informa a agência ASI África, foi apresentado publicamente nesta quinta-feira, 21 de janeiro, com um evento virtual que teve lugar às 9h30 no Burkina Faso e no Ghana, e às 11h30 na África do Sul e em Moçambique. O documento, afirmou o presidente do SECAM, Cardeal Felipe Ouedraogo, servirá para manter vivo o ímpeto do jubileu e ajudará o povo de Deus em África a aprofundar o conhecimento de Cristo, nosso Salvador, e a torná-lo conhecido como caminho, verdade e vida. Uma vez apresentado oficialmente, o documento de Kampala será confiado aos bispos e sacerdotes africanos para que o difundam entre os fiéis. Recorde-se que, por ocasião do jubileu, em julho de 2019, o Papa Francisco havia enviado uma mensagem ao SECAM, assinada pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, na qual recordava o precioso serviço prestado por aquele organismo episcopal para as igrejas africanas, em levar ajuda a todo o continente, destacando também a comunhão fraterna que caracterizou os seus 50 anos de atividade. Em Angola, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos decorre num clima de paz, oração e fraternidade. Cristãos juntos e firmes pelo ecumenismo ativo é o apelo dos líderes religiosos nesta semana celebrada em todo o país. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Na Arquidiocese de Luanda, a abertura deste período de oração pela unidade dos cristãos teve lugar sábado último na paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Dada a pandemia da Covid-19, grande parte das atividades acontecem por transmissão da rádio e outros meios de comunicação social. As reflexões preparadas por sacerdotes e pastores giram em torno de alguns excertos extraídos da Sagrada Escritura, como fez saber o Reverendo Valdemir Agostinho, que convida todos os cristãos a estarem unidos, ou seja, juntos e firmes, pelo ecumenismo ativo.
No dia 21, o tema será Crescendo na Unidade. Eu sou a vinha, vós sois as sementes. São João 15:5 será pregador o padre Adelino Moma, em representação da Igreja Católica. No dia 22, reconciliando com toda a criação para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja perfeita, será pregador o reverendo Ovídio de Freitas, da Igreja Evangélica Congregacional de Angola. Convidamos a todos os irmãos e irmãs a estarem atentos e participemos todos desta semana de oração pela unidade cristã, juntos e firmes pelo ecumenismo ativo.
Para os cristãos, em Angola, esta semana é concebida como sendo este momento muito especial em que todos os cristãos se juntam e confiam nas mãos de Deus todas as lutas que têm estado a travar, suas dificuldades, obstáculos, como é o caso da Covid-19, mas também as suas conquistas na busca de uma vivência cristã diferente uma da outra, mas em união, em harmonia, com respeito às diferenças, privilegiando a unidade. Na Diocese de Ondiva, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos teve a sua abertura na Igreja Fé Apostólica. Para o padre Gaudêncio Félix Yakulenga, arcipreste de Nossa Senhora das Vitórias, a realização desta semana vem como forma de dar resposta ao pedido ou ao mandato de Jesus Cristo para os seus seguidores, o de que eles fossem um só, como ele e o Pai são um. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
O espiritano padre Tony Neves faz também uma reflexão sobre as celebrações da Semana da Unidade em Portugal, com momentos de oração, louvor, conversas, workshops, reflexões bíblicas, testemunhos. Tudo sobre a importância do amar.
A tradição veio para ficar e de 18 a 25 de janeiro, boa parte do mundo cristão celebra a Semana da Unidade. Este 2021, com a pandemia, impedirá os grandes momentos de encontro e celebração que ano após ano marcam esta Semana Ecuménica Mundial. Mas avaliados os riscos e cumpridas as leis, haverá formas de viver este ecumenismo que cresce e toma conta das agendas dos cristãos. A primeira intervenção da Covid na dinâmica ecuménica em Portugal aconteceu em novembro. Devia realizar-se o 21º Fórum Ecuménico Jovem, de forma presencial, como aconteceu com as 20 edições anteriores. desde o seu lançamento em 1999, mas veio a pandemia e obrigou a refazer o programa. Assim, de um dia passou para uma semana e do presencial transformou-se em online. Pelo amor, conhecerão que sois meus discípulos. Foi o tema que mobilizou os jovens e menos jovens de 2 a 7 de novembro. Fechou-se uma janela, mas abriu-se uma porta e nada impedirá a progressão no caminho da unidade dos cristãos. Houve, via internet, momentos de oração, louvor, conversas, workshops, reflexões bíblicas, testemunhos sobre a importância do amar. Os departamentos de ecumenismo do Conselho Mundial das Igrejas e da Igreja Católica pedem sempre a uma comunidade a elaboração do guião para a Semana da Unidade. Escolheu-se um tema, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. E prepararam-se reflexões e propostas de oração para toda a semana. Desta feita, o guião foi confiado à comunidade das monjas de Grandchamp, na Suíça. São cerca de 50 mulheres de diferentes gerações, tradições eclesiais, países e continentes. Por isso, esta diversidade é uma parábola viva de comunhão. Apostam na vida de oração, na vida em comunidade e no compromisso pela unidade dos cristãos e pela justiça na Terra. A parábola da videira e dos ramos ilumina esta Semana da Unidade. As monjas construíram o guião a partir da convicção de que a comunhão com Cristo exige comunhão com os outros, pois, permanecendo nele, fonte de todo o amor, o fruto da comunhão cresce. Dizem as monjas, espiritualidade e solidariedade estão inseparavelmente ligadas. Permanecendo em Cristo, recebemos a força e a sabedoria para agir contra as estruturas de injustiça e opressão, para nos reconhecer por completo como irmãos e irmãs na humanidade e para sermos criadores de um novo modo de vida, com respeito e comunhão por toda a criação. As monjas propõem um roteiro para cada dia, a partir de extratos desta parábola bíblica. Há também a proposta habitual para uma celebração ecuménica que, em tempos normais, se realizaria em muitos lugares, congregando as pessoas de diferentes igrejas, para se conhecerem melhor, refletirem em conjunto e rezar pela unidade. Neste 2021, a maioria destes encontros e celebrações irão acontecer online. O Conselho Pontifical para a Promoção da Unidade dos Cristãos em Roma publicou um longo documento dirigido aos bispos católicos com orientações concretas sobre o ecumenismo. Começa por dizer que este compromisso não é opcional, mas uma obrigação, dada a sua importância. Cita o Papa Francisco que diz: andar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos é o caminho ecuménico a percorrer, porque é muito mais o que une os cristãos do que aquilo que os separa. Deseja-se um investimento maior no ecumenismo espiritual, rezar juntos, no diálogo da caridade, cultivando o encontro e a partilha, no diálogo da verdade, procurando-a juntos, e no diálogo da vida, trabalhando juntos por grandes causas. Tudo isto para se cumprir a vontade de Cristo, que quer que haja um só rebanho e um só pastor.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.